Parashá dessa semana é Parashat Vayera. E a Parashá conta para nós, logo no começo, a famosa visita que os anjos fizeram ao Abraham. Ele estava logo depois do Brit Milá dele. E como ele serve esses anjos, recebe eles muito bem. E eles dão a notícia para ele que ele vai ter finalmente um filho. Traz um outro anjo, traz cura para ele. E o outro anjo vem anunciar a destruição da cidade de Sodom e as cidades que estavam à volta de Sodom. O comportamento das pessoas na cidade de Sodom tinha passado dos limites para Shem. E depois os anjos vão para lá para destruir, salvam o Lot em mérito de Abraham, e tem todos os detalhes como que isso se deu. Depois a Torá conta sobre o momento que Abraham foi morar em Gerar, perto de Avimelech, o rei do pedaço, e o Avimelech sequestra a Sará, e toda a história. Depois a Torá conta sobre, finalmente, o nascimento de Yitzhak, sobre a história com o Ishmael, que não estava se comportando bem, não estava dando bom exemplo, e a Sará quer que se afaste do Yitzhak. O Abraham fica um pouco ressentido com isso, faz ou não faz, e no final das contas Deus fala para ele aquilo que a Sará falar para você obedecer. No final da nossa parashá, a Torá traz a famosa história de Akeidat Yitzhak, quando Deus manda Abraham pegar o seu filho querido, que nasceu depois de tantos e tantos e tantos anos, quando ele tinha 100 anos, e levar ele para o altar. E Abraham faz exatamente o que Deus ordenou, se levanta e segue até chegar finalmente ao Monte Moriá. E no momento que ele vai pegar a faca, ele pega a faca e vai fazer shechitar no seu filho conforme aquilo que Deus ordenou. Aparece um anjo e fala para ele: stop! Você comprovou que você é fiel a Hashem, que você é temente a Deus. E aí, por um momento, Abraham não entende direito. Peraí, como assim? Deus muda de ideia? Deus mandou eu fazer isso. E aí Deus alerta ele que você não prestou atenção na linguagem que eu falei. Eu falei para elevar o seu filho. De fato, geralmente, olá em hebraico significa fazer a oferenda de olá, que é um sacrifício. Mas não foi isso que Deus falou. A intenção de Deus ao falar olá é para apenas elevar o seu filho, e você de fato fez isso, você elevou o seu filho e é suficiente. Nossos mestres dizem que as forças que nós temos vêm dos nossos patriarcas. O Rambam de Golojin diz que isso, que os judeus têm uma força tão grande para entregar a sua alma, Mesirut Nefesh, ao sacrifício, estão prontos a morrer al Kiddush Hashem, para santificar o nome de Hashem, é algo que herdamos de Abraham. Abraham conquistou esse nível, e isso já veio para nós como herança nos nossos genes espirituais. O Meshech Chochmah, na nossa parashá, diz que nessa história de Akeidat Yitzhak, o Abraham atingiu, demonstrou um nível de crueldade e nos fez herdar essa crueldade para quando é necessário. Explicando melhor, Abraham Avinu é conhecido, e a Torá enfatiza tanto, como ele era uma pessoa da bondade. Ele era o pilar da bondade. recebia as pessoas à vontade na sua casa, dava comida, bebida, lugar para dormir, acompanhava as pessoas. Ele estava o tempo todo ocupado com os outros. Mas, apesar dele se ocupar bastante com bondade, e a vida dele ser bondade, ele não era obcecado em bondade. Se é necessário crueldade, nós vamos deixar a bondade de lado e usar a crueldade que é necessária. Uma pessoa pode ser muito bondosa, mas depende o quê e depende quando se dá algo, pode ser prejudicial. Isso é bondade? Depende. Frente ao outro que está recebendo, talvez não seja bondade. Dá uma comida, um alimento que uma pessoa está proibida medicamente de comer. É uma bondade? Não? Ah, mas eu sou muito bom, eu gosto de fazer favores, eu gosto de dar. Mas agora não é o momento. Dar isso para essa pessoa não é bondade. Nesse momento você precisa ser cruel. Ele está pedindo isso, você não vai dar. Por que você não vai dar? Porque vai fazer mal para ele. Esse tipo de crueldade é uma crueldade que nós herdamos de Abraham Avinu, que atingiu esse nível nesse momento. Bondade, o filho querido dele, ele deu e deu e deu para esse filho ao longo de muitos e muitos anos, Yitzhak tinha 37 anos. Mas, se agora a ordem de Hashem é fazer algo, nós vamos fazer. E por mais que isso pareça cruel, mas é isso que precisa ser feito nesse momento. E pelo fato de Abraham, apesar de ser uma pessoa tão bondosa, não ser obcecado em bondade, ele conseguiu deixar de lado a sua bondade e fazer aquilo que tinha que ser feito naquele momento. Tem uma história. Foi escrita num livro baseado em fatos reais. Não sei quais fatos são reais, quais fatos não são, mas não faz diferença. A parábola é boa para nós. Existe um livro que se chama A Ponte sobre o Rio Kwai. Depois também fizeram um filme. E a história conta o seguinte, que os japoneses, na Segunda Guerra Mundial, queriam construir uma ponte passar-se por cima desse rio Kwai, para ser uma ferrovia, e assim eles poderiam avançar mais na guerra. Lá perto havia um acampamento onde estavam presos 2.000 ingleses, soldados ingleses. E chegaram para eles e falaram que eles é que vão construir essa ponte. No primeiro momento, eles não tinham jeito, mas tinha um tenente lá que falou, não, que história é essa? Nós não vamos poder construir uma coisa dessas. Nós vamos construir uma ponte para lutarem contra nós mesmos. Contra o nosso país, não pode ser uma coisa dessas. Mas no final, conversaram, chegaram à conclusão que eles devem fazer a ponte. Convenceram, e o tenente foi o chefe das obras, e começaram a executar essa obra. Começaram a construir, e construir, e construir. Trouxeram a tecnologia britânica para isso, o conhecimento que eles tinham. E no final das contas, fizeram uma ponte boa, forte, firme. E o tenente estava nas nuvens. Era a criança dele, ele... Imagina, construir uma ponte, que coisa maravilhosa. Ele ficou tão obcecado por essa ponte, que quando um dos soldados que participou dessa construção conseguiu fugir e alertou os ingleses que estão construindo essa ponte, e os ingleses foram lá para sabotar essa ponte, conseguiram colocar explosivos debaixo da ponte. Quando esse tenente percebeu e descobriu que tem explosivos, que vai explodir a qualquer momento. Ele queria ir lá cortar os fios, para não permitir que explodisse. Porque, afinal de contas, é a fonte que eu construí. Olha que coisa mais linda, maravilhosa. Meses a fio, essa é a minha vida. Vão destruir a minha ponte. Mas espera aí. Essa ponte é para destruir o seu país. Para destruir os seus irmãos, seus compatriotas. Como você vai deixar? Deixa destruir. Agora depende. Se essa pessoa é tão obcecada, ela não vai querer de jeito nenhum que se destrua, porque é a minha ponte. Mas se essa pessoa não é obcecada, ele vai conseguir perceber que tudo tem o seu peso e a sua medida. E eu não posso permitir agora que deixem essa ponte de pé. Se alguém está querendo destruir, maravilhoso. No final das contas, ele pulou em cima, explodiu junto, ele não queria nem ver o que está acontecendo. A história não faz tanta diferença, e nem se é real ou não. O ponto é que nós temos que aprender de Abraham Avinu. Mesmo coisas boas que nós fazemos, não pode ser obcecado. Precisa saber que mesmo as coisas boas, dependendo quando, podem não ser boas. Logicamente, para isso nós temos a Torá para nos ditar as regras e nos esclarecer objetivamente quando é bom fazer e quando não é bom fazer. Mas nós temos que saber que quando não é bom fazer uma determinada coisa boa, porque naquele momento ela não é boa, nós temos que ter a força de não fazer aquilo. Por exemplo, uma coisa que infelizmente acontece é com concorrência. Uma pessoa fica feroz ao ver a concorrência. Às vezes a concorrência é boa. E tudo depende do que você pensa. E tudo depende do que você quer. O Rav Shraga Feivel Mendelovich, que era o Rosh Yeshiva de Yeshiva Torah Vadat em Nova York. Yeshiva grande, Yeshiva forte. Era a Yeshiva de Nova York. E todo mundo que precisava estudar no Yeshiva era para lá que ia. Chegou um dado momento que resolveram abrir uma nova yeshivá em Nova York, chamada Yeshivat Rav Chaim Berlin. Nós estamos falando da época da guerra. Pós-guerra. E, bom, vamos abrir uma nova yeshivá. Concorrência. Não queremos, nós queremos alunos para nós. Até hoje todos os alunos para nós, de repente vão ter que dividir os alunos. Mas vamos parar e pensar. O que você quer? Você quer ter todos os alunos? Ou você quer que haja yeshivot e haja pessoas que estudam bastante Torá? O que você quer? Você quer espalhar cada vez mais Torá? Ou você quer que todo mundo venha para a tua yeshivá? Coisa difícil de se pensar. Rav Shraga Feivel Mendelovich queria e batalhou ao longo daquele tempo que só tinha yeshivá dele para espalhar e difundir Torá. Tem mais alguém querendo difundir Torá? Que maravilha! E ele incentivou ao ponto tal que chegou um aluno para se inscrever na yeshivá dele. Um aluno que morava do lado, no quarteirão, muito perto da Yeshiva Rav Chaim Berlin. Meus pais vieram inscrever esse rapaz na Yeshiva Rav Shraga Feivel, na Yeshiva Torah Vadat. E Rav Shraga Feivel falou, não, aqui eu não aceito ele. Mas como? Nós queremos que ele estude aqui. Não, aqui não. Você vai estudar na Rav Chaim Berlin. Está do lado da tua casa, você tem que incentivar. Tem que crescer aquela yeshivá também. Então estudar lá. Rav Shraga Feivermanovich pegou um mapa de Nova York, fez uma linha, um traço no meio, e falou: quem mora para lá da linha não é aceito na minha yeshivá, vai estudar em Rav Chaim Berlin. Só quem mora para cá é que pode vir na minha yeshivá. Isso se chama não ser obcecado. Isso se chama enxergar as coisas de uma forma objetiva. Se o objetivo é crescer a Torá, então vamos fazer a Torá crescer. Não vamos ser obcecados e pensar: não, eu quero os clientes para mim, eu quero os alunos para mim. Não, deixa para todo mundo. Não seja nesse momento cruel. Seja cruel consigo mesmo, não com os outros. Não queira fazer bondade às custas dos outros. Seja cruel com você mesmo. Eu não vou ter agora X alunos para que a Torá possa crescer. Como nós estamos falando da Akeidat Yitzhak, só para encerrar com uma história muito bonita que tem uma lição muito forte para nós. Na Segunda Guerra Mundial, um sujeito foi preso no gueto. E a irmã dele também estava junto. Só que ela não foi cadastrada. Ela não foi cadastrada, isso significa que não tinha comida para ela. Mas, por outro lado, é um bom sinal, porque ninguém sabe da existência dela. Só que, depois de um bom tempo, um belo dia, a família vai entrar em casa e vem que a casa está arrombada e a menina sumiu. A menina sumiu e o rapaz diz para a mãe: eu vou na Gestapo buscar a minha irmã. Ela fala: mas você é louco, você vai na Gestapo? Não, eu vou na Gestapo, eu vou trazer a minha irmã de volta. Esse sujeito foi até a Gestapo, polícia nazista. E quando ele entrou lá, os caras falaram: o que você procura aqui? Ele falou: eu estou procurando minha irmã, quero levar ela para casa. E eles dizem: você está maluco? Não só que você não vai levar a sua irmã, como o judeu que pisa aqui dentro não sai mais daqui, você vai ficar aqui. Aí aparece lá um dos chefes: o que está acontecendo aí? Está acontecendo que esse rapaz aqui entrou, acha que vai levar a irmã embora. E estou explicando para ele que quem entra aqui, fica aqui. E o rapaz vira para esse oficial e diz: eu vou levar minha irmã embora daqui. E o oficial fala: sabe quando você vai levar tua irmã embora daqui? Quando crescer pelos na palma da sua mão, você vai poder levar ela embora. E o sujeito, o rapaz, abre a mão e tem duas fileiras de pelos na sua mão. O oficial olha, xinga, amaldiçoa, fala: pega sua irmã e desaparece daqui. E assim ele saiu. Foi para casa, no gueto. E de fato acabou depois se salvando ele e a irmã. Qual foi a história? Onde surgiram esses pelos na mão dele? Algum tempo antes, ele estava trabalhando numa das máquinas. E a mão dele entrou em algum lugar que não devia ter entrado. E Deus nos livre, ele teve que fazer enxerto, teve que fazer plástica na mão. E tiveram que pegar pele de um lugar que tem pelos. E quando fizeram essa plástica na mão dele, os médicos falaram que não se preocupa, que a pele geralmente se adapta ao lugar que ela é colocada. E vão sumir esses pelos. Só que até hoje não sumiram. E ele, naquele momento, pôde abrir a mão e, dessa forma, salvar a sua irmã. Rav Noam Gershon diz que aqui nós temos uma lição muito mais forte. Não é só que esse sujeito viu o milagre que Deus fez para ele. Não é só que esse sujeito entendeu agora o que acontecera tempo antes. E que na época ele não imaginou por que que Deus tem que fazer isso com ele. Agora ele entende por que Deus tinha que fazer isso com ele. Mas tem mais. Em primeiro lugar, ele só mereceu ver o porquê desses pelos na mão dele. Porque ele foi sacrificar a sua vida para salvar a sua irmã. Se ele não tivesse sacrificado para salvar a sua irmã, ele nunca saberia por que ele tem esses pelos na mão. Foi graças ao fato dele se sacrificar e estar pronto a entregar a sua vida para salvar a sua irmã, é que ele viu por que Deus fez isso para ele. E segundo lugar, imagina só, uma pessoa que tem uma coisa dessas, iria andar com a mão fechada, não iria querer que ninguém visse uma coisa dessas. Que vergonha! Uma coisa estranha. Mas graças a esse alto sacrifício dele, ele agora tem orgulho de mostrar a mão dele para cada pessoa e contar a história da vida dele. Shabbat Shalom.